A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós estamos recebendo a nutricionista Tereza Watanabe, diretora de alimentação do SESI de São Paulo e coordenadora do programa Alimente-se Bem. Nós vamos conversar com ela sobre o desperdício de alimentos e maneiras de aproveitar melhor frutas, legumes e verduras. Doutora Tereza, o SESI fez uma parceria com o Instituto de Biociências da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, de Botucatu, mais precisamente da Unidade de Botucatu, e fez uma pesquisa muito interessante sobre o valor dos alimentos e a quantidade de desperdício que existe na mesa do brasileiro. Quer dizer, a ausência de uma série de alimentos que podiam estar ali e são jogadas no lixo como se fossem refugo. É isso, dona Tereza?
Perfeitamente, Humberto. Você sabe que o Brasil é considerado o país com o lixo mais nutritivo do mundo, justamente por causa disso, porque nós desperdiçamos as cascas, as ramas, as folhas que poderiam ser bem aproveitadas, né? Por exemplo, a banana. Todo mundo que tem problemas musculares, que faz ginástica, recomenda comer banana, não é verdade? Por causa do potássio.
É verdade, é.
Só que, a Unesp de Botucatu, nós ensinamos, dentro do programa do Alimente-se Bem, a preparar um bolo com a casca da banana. Sabíamos que tinha nutrientes, que haveria potássio na casca, mas o retorno que a gente teve depois dessa pesquisa, Humberto, foi surpreendente. Por exemplo, em 100 gramas de casca de banana, tem simplesmente o dobro de potássio do que a banana contém propriamente.
Quer dizer, o desperdício aí nesse caso é enorme, né? Quer dizer,
é enorme.
É proporção 1 para 2?
Exatamente. Por exemplo, a quantidade de potássio necessária para um adulto com atividade normal, seria de 2 gramas de potássio. Enquanto que a banana, 100 gramas de banana normal, tem 0,45 gramas, o potássio tem 0,93, quase a metade da necessidade diária de potássio para uma pessoa.
Que coisa.
Você vê que coisa, né?
É.
Por exemplo, uma outra coisa, né?
Tem a casca de limão, não é isso? Também falamos em potássio, tem a casca de limão, né? Que a pesquisa descobriu que tem 5 vezes o teor de potássio que a própria banana, né? Que nós estamos falando.
Exatamente.
Aqui.
Você veja, 100 gramas de casca de limão contém 1,96 gramas de potássio. Quase a necessidade diária. Obviamente, né, Humberto, que nós não vamos conseguir consumir 100 gramas de casca de limão. Mas a gente pode usar a casca do limão para fazer chá. Quando a gente faz uma mousse, coloca a raspa do limão em qualquer tipo de sobremesa, até numa manjar você pode colocar a raspa do limão em cima. Quer dizer, você pode criar, você não precisa desperdiçar.
Não, nós estamos falando de casca e chá que se faz com a casca. Estava lembrando que o chá, já se faz chá também com casca de abacaxi, por exemplo.
Faz.
Não é,
mas, porque, olha, Humberto, uma coisa muito interessante é o seguinte, por exemplo, o abacaxi, em quantidade de proteínas, carboidratos e lipídios, a casca contém o dobro do que o conteúdo.
Que impressionante. Mas,
não, é impressionante, né, Humberto?
É verdade. Não, e eu estava vendo, até a gente fala de chá apenas como se só o chá, e eu estava lembrando da receita do projeto que o César também participa, que é do Cozinha Brasil. Tem o salpicão de cascas e talos, usa-se a casca do abacaxi, a casca da manga, a casca do melão.
Exatamente.
E as pessoas comem felizes da vida, não é verdade? Quando a gente não fala nada, né?
Exatamente. É muito interessante isso, né? É o tabu que a gente tem, é o preconceito que a gente tem com relação à casca. Por exemplo, a casca do melão, a Unesp mesmo mostrou, nós nunca imaginávamos que tivesse cálcio na casca do melão. E, no entanto, tem 7,27 miligramas de cálcio na casca do melão.
Quer dizer, 3 vezes mais que o cálcio do que na própria polpa, né?
Exatamente.
Que impressionante.
Você veja, Humberto, que é o que a gente fala, né? O ser humano, a gente gosta sempre da parte mais doce, da parte mais macia, não é verdade?
É.
E a gente esquece daquela parte branca. E aquela parte branca, Humberto, em qualquer tipo de salada que você fizer na tua casa, até numa salada verde, se você pegar aquela casca do melão, a parte branca dura, e você colocar, ralar ela, sabe naquele ralador de cenoura que você usa em casa?
Sei.
Se você ralar aquilo e jogar em cima de qualquer tipo de salada, além de ficar decorativa, ela fica mais rica em nutrientes.
É verdade. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber da doutora Tereza Watanabe quando se forma essa ideia preconcebida sobre os alimentos. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Ande, dance, brinque. O movimento a gente inventa.
A atividade física não precisa ser intensa para proporcionar benefícios à saúde. Qualquer exercício, mesmo mais leve ou moderado, traz vantagens que vão muito além da quantidade de calorias gastas durante a atividade. Uma delas é acelerar o metabolismo, o que significa que o organismo passa a gastar mais energia, mesmo estando em repouso. Um estímulo a mais para quem quer perder peso.
Viva a Vida em Movimento, uma campanha da Rádio Câmara.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando com a nutricionista Tereza Watanabe, diretora de alimentação do SESI de São Paulo, sobre como aproveitar melhor os alimentos. Doutora Tereza, o conceito ou preconceito contra um determinado alimento se forma quando? Na infância?
É verdade. E é o que a gente sempre comenta muito, né? Inclusive, o próprio empresário, né, dessa administração, o próprio comitê de alimentação, né, o comitê do agronegócio aqui da gestão do Dr. Paulo Scaff, eles também estão muito preocupados com isso. Porque você sabe, Humberto, que hoje em dia o índice de obesidade infantil, independente da faixa econômica social das pessoas, a obesidade tá muito, a porcentagem de crianças obesas é muito grande. Numa escola, por exemplo, que nós pesquisamos, 40% está com sobrepeso e obeso. E num bairro da periferia de São Paulo.
Quer dizer, não é necessariamente um sinônimo de prosperidade, né?
Exato. Humberto, o que a gente procura ensinar com esse programa é aquela coisa, né, que você não precisa necessariamente gastar muito para você ter uma mesa rica em nutrientes. Não é verdade?
Pois é. E eu estava vendo interessante, a casca da laranja, por exemplo, que tem um alto teor de cálcio e tem mais cálcio, por exemplo, que polpa do mamão, tem mais fibra do que a polpa da maçã, goiaba, abacaxi. Nem que se alguém falar que vai comer uma casca de laranja, fica horrorizado. No entanto, existe o doce que é feito com a casca de laranja e todo mundo come feliz da vida, não é verdade?
Não é verdade?
É uma coisa muito cultural também, né?
É uma coisa cultural, Humberto, e é uma questão de... A proposta nossa do Alimentos e Bem é fazer uma reeducação alimentar. Você sabe que o consumo do brasileiro de fibra está muito aquém da necessidade, porque um adulto, a necessidade diária é em torno de 23 gramas de fibra por dia. Certo. E hoje em dia nós percebemos que o brasileiro, de um modo geral, consome muita pouca fibra. E onde é que nós vamos conseguir fibra? Através justamente, a casca é muito rica em fibra, a folha é muito rica em fibra, o talo é muito rico em fibra. Por exemplo, o talo do agrião, que normalmente quando a gente compra aquele maço de agrião na feira livre, você pega uma parte e joga fora, que é o talo, e o restante você usa para salada. A quantidade de ferro que tem no talo, Humberto, você fica bobo de ver. Em 100 gramas de talo de agrião, você obtém 11,3 miligramas de ferro. E a necessidade diária nossa de um adulto é de 12,5 miligramas. Você tem quase a necessidade diária de ferro.
E a gente tem tanto caso de anemia, não é verdade? Por erro de alimentação.
Exatamente.
E a pessoa, na hora de pegar um vegetal como esse, joga justamente onde tem a fonte primária para ele melhorar a alimentação dele, né?
É, uma coisa, né, que eu sempre chamo muita atenção, é a folha da couve-flor.
Pois é, ela é sempre desprezada. A primeira coisa que se faz é descascar, né, a couve-flor para deixar só aquela flor mesmo e o resto, a folha jogada fora, né?
É, porque tem adolescente, Humberto, eu tenho certeza que nem sabe que existe a folha na couve-flor. Só sabe que come a flor.
É, tem gente que só conhece o produto já plastificado no supermercado, né?
Exatamente. E quando você vai numa feira livre, o que tem de folha de couve-flor, que muitas vezes a economia que a gente fala, né, é o seguinte, quando em vez de você ter que comprar a couve-flor e um maço de couve-manteiga, você se trouxer a couve-flor com a folhagem inteira, você pode até suspender a compra da couve-manteiga. É nisso que você economiza também.
Não, não
é verdade?
É verdade. Nós estamos falando também desse preconceito que existe contra alimentos. Por exemplo, eu estava lembrando o caso do arroz. O arroz, quando se introduziu o arroz integral, muita gente não comia porque achava até um insulto comer um arroz que tinha ainda uma casca.
É verdade. Né?
Hoje a gente vai a qualquer restaurante, tem arroz integral, e as pessoas comem felizes da vida.
É.
É um alimento muito melhor do que aquele totalmente descascado, arroz
Exato,
branco.
É.
Quer dizer, às vezes precisa um processo longo de vencer esse preconceito para que se possa ter uma comida mais saudável à disposição, né?
Essa é a proposta nossa, né? Inclusive, né, Humberto, essa proposta do Alimente-se Bem tem o foco educativo, onde nós queremos fazer reeducação alimentar, tem o foco social, porque o curso, além de gratuito, ainda a pessoa recebe esse livro contendo as 100 receitas e também não deixa de colaborar com o meio ambiente, porque a intenção nossa também é reduzir o lixo orgânico no Brasil.
Não, imagino que até tenha agricultor que já tira essas partes consideradas assim menos nobres ou desconhecidas e já fornece o produto, já a couve-flor sem a folha, a cenoura sem o talo.
Exato.
Quer dizer, por conta dessa definição do mercado, ele já fornece o produto, assim, vamos dizer, desbastado, né? Das partes pobres, vamos chamar assim.
Exato. E muitas vezes eles até conseguem até vender para fazer ração animal.
É verdade. Nós vamos agora a um novo intervalo. No próximo bloco, nós vamos conhecer algumas histórias sobre como o SESI está conseguindo vencer esse preconceito contra novas formas de aproveitamento dos alimentos. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
É com as mãos que você deve fazer todo mês o autoexame dos seios. Quando a gente descobre o câncer bem no início, as chances de cura são muito grandes. Use as mãos, a melhor arma contra o câncer de mama.
Uma campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia.
Câncer de mama. Fique de olho.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos de volta com a nutricionista Tereza Watanabe, diretora de alimentação do SESI de São Paulo. Doutora Tereza, a senhora, ao longo desse trabalho de mostrar assim, novas opções de uso de frutas, verduras e legumes, deve ter muitas histórias que mostram que esse preconceito não tem muita razão de existir, não é verdade?
Eu lembro a questão de 15 anos atrás, Humberto, a primeira vez que eu servi broto de alface, né, num restaurante no Rio de Janeiro que eu trabalhava, uma pessoa de alto escalão virou para mim e falou assim: Dona Tereza, a senhora está querendo que a gente coma alfafa? Alfafa para mim é comida de cavalo. Você vê a resistência que já havia há 15 anos atrás. Agora, hoje em dia, você vai num restaurante vegetariano ou em qualquer restaurante chique, tem aquela porçãozinha de broto de alfafa.
Não, e supermercado já tem para vender, né? E já tem até, em alguns supermercados, já tem até um setor de alimentos orgânicos onde o broto de alfafa está lá presente.
Exatamente.
Né? Nessa questão, eu gosto de bater nessa questão do preconceito, porque a senhora tem um caso muito interessante, né, doutora Tereza? Daquela história de uma comida feita com casca de abóbora que a senhora encontrou num buffet chique, é isso?
Exatamente.
Como é que é essa história?
Você veja, né? A gente ensina a utilizar abóbora como um todo, né? A abóbora pode usar doce, como quibebe, como salada, a abóbora em si. E a semente a gente ensina a secar ela no forno e fazer aqueles petiscos. E a casca a gente ensina a fazer o quiche de casca de abóbora. E eu fui numa festa de uma amiga, né? Que havia um buffet contratado particular. E a hora que eu vi aquele quiche, eu falei, gente, esse quiche está com a cara do nosso quiche de casca de abóbora. E era mesmo, aí eu provei e realmente era. Aí eu perguntei, fui até atrás, né, do encarregado pelo buffet. Aí ele falou assim, não, realmente nós pegamos essa receita porque nós achamos muito interessante e é uma coisa que fica muito saborosa, né? E você vê que por aí as pessoas já estão servindo quiche de casca de abóbora em buffets.
Pois é, não, eu fico imaginando que enquanto as pessoas não pagam caro por aquele produto, parece que eles não dão valor, né?
Exatamente.
Então, se tiver num restaurante chique o quiche de abóbora com um nome absolutamente assim, diferente, elas vão comer feliz da vida e pagar um absurdo por ele.
É verdade.
E o SESI tem até um programa da cozinha experimental em que ele pode comer essa mesma iguaria, né, essa mesma alimentação por R$2,80. É isso?
Exato. Nós temos as cozinhas experimentais, né? Onde essa cozinha serve para testar sempre as nossas receitas. Esse público, nós temos 9 cozinhas experimentais, onde todas as receitas que são criadas para posterior lançamento no livro, elas são avaliadas. Eles são os nossos avaliadores, que são formadas por alunos da rede de ensino SESI Senai, por usuários do Centro de Atividades do SESI, industriários que estejam próximo à região que são cadastrados e funcionários do SESI, que queiram estar sendo os nossos avaliadores. Então, normalmente, todas as nossas receitas são testadas, avaliadas. Vamos supor, a gente testa uma vez. Uma coisa interessante, por exemplo, bolo de casca de banana. A primeira vez que nós servimos bolo de casca de banana, nós colocamos, escrevemos no cardápio. A sobremesa era bolo de casca de banana. Você acredita que a rejeição foi de 90%?
Que isso, só por causa do nome.
Aí depois de 15, 20 dias, nós servimos esse mesmo bolo, só que nós abolimos o termo casca. Não foi propaganda enganosa. Era bolo de banana, só que tiramos a palavra, o termo casca. Que foi o que aconteceu? E claro, obviamente mudamos o formato. Primeiro nós servimos quadradinho, depois nós servimos redondo, dentro daquele papel de confeiteiro, né? Onde a gente serve doce. Colocamos ali, você acredita que a aceitação foi de 95%, achando delicioso aquilo ali. Aí, profissionais chegaram para esse público que aceitou dessa vez o bolo de casca de banana, para dizer para eles o seguinte: olha, a receita é a mesma. Só que da última vez que nós servimos essa mesma receita, lá na frente estava escrito bolo de casca de banana. E agora estava escrito bolo de banana, mas o ingrediente é o mesmo.
Quer dizer, as pessoas acabam comendo o nome, não a comida propriamente, né? Eu queria agradecer a nutricionista doutora Tereza Watanabe, diretora de alimentação do SESI de São Paulo, que mostrou hoje para nós que não existe alimento bom ou ruim, existe alimento saudável, não é isso?
Exato.
Para você ter uma ideia, o que se desperdiça no Brasil seria suficiente para alimentar 19 milhões de pessoas, cada uma delas com 3 refeições diárias. Se você gostou da ideia de explorar novas receitas no seu dia a dia, você pode obter mais informações no site www.sesesp.org.br ou ligar para o serviço de atendimento do SESI de São Paulo. O telefone de contato é 11, código de São Paulo, e o número é o 3333-7511. Repetindo, 011, operadora 3333-7511. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Reinaldo Santos e Ricardo Coelho. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.